Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 4 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou ontem que está entrando no mercado de pesquisa de emprego. Ela lançou ontem um aplicativo chamado Uber Works e falou que ele vai poder ser usado por quem está procurando um freelance, trabalho temporário ou emprego permanente. As vagas de emprego que vão aparecer no Uber Works são de agências de emprego parceiras da empresa, e a Uber comentou que o salário do pessoal que for contratado por lá vai ser pago por lá mesmo. Consegui morder um pouquinho lá do dinheiro que passar por ela. A Uber comentou que, por enquanto, o Uber Works está disponível só para quem mora na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, mas é bem provável que, se isso der certo em Chicago, eles expandam aí o mais rápido possível, que está precisando, né? Mostrar crescimento lá para os investidores. Agora, ainda sobre o mercado da Uber, tanto ela quanto o resto das empresas aqui do Brasil tiveram motivo para comemorar no dia de ontem. O que rola é que está tramitando um projeto de lei que quer limitar um teto de 10% de comissão para as empresas cobrarem para cima dos motoristas, mas esse projeto foi rejeitado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Com isso, agora as empresas seguem livres, né, para continuar cobrando quanto elas quiserem aí de comissão para cima dos motoristas, mas a vitória não foi permanente. Isso porque, mesmo com essa rejeição aí dessa comissão da Câmara, o projeto segue em frente, né, passar ainda pelo crivo lá de duas outras comissões, então tem risco ainda. Risco não, né? Tem chance de virar realidade. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que quer obrigar os celulares, né, que são fabricados por aqui, a vir habilitados com rádio FM. O autor desse projeto defende que quase todos os telefones fabricados hoje já contam com receptor de rádio FM, então isso tinha que vir habilitado, né, porque as pessoas são prejudicadas e não tem opção, tem que escutar música por streaming. Essa lógica que faz tanto sentido, né, quanto obrigar um celular a ter entrada à internet para não ter que usar o Wi-Fi, agora vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania também, e aí, feito isso, vai ter que passar pelo Senado e depois pela mesa da presidência para ver se vira uma lei ou não. E, por último, sobre o Brasil, ontem a Amazon finalmente confirmou que vai começar a vender a linha de produtos Amazon Echo a partir do dia 8 de outubro aqui no país. Ela falou que aquela caixinha mais básica, né, que é a Echo Dot, vai custar R$350 e o display conectado Echo Show 5 vai custar R$600, e esses dois produtos estão em pré-venda já no site da Amazon, com desconto de até R$150 até segunda-feira, né, porque lança na terça. A empresa confirmou também que, além do Echo Dot e do Echo Show, vai lançar o Echo normal, mas não falou o preço ainda, e ela aproveitou para anunciar, né, que finalmente a assistente virtual dela, que é a Alexa, vai dar suporte a português aqui do Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que lançou ontem um aplicativo novo aí de comunicação chamado Threads. Esse é um app de conversas que foi pensado, né, para o usuário compartilhar conteúdos lá só com os amigos mais chegados do Instagram, e ele segue uma proposta, né, que o próprio Facebook tinha apresentado no começo do ano, que era começar a migrar os serviços para essas coisas, um pouco mais selecionada de lista de amigos. Então, abrindo o Instagram Threads, né, a pessoa cai direto lá na ferramenta de câmera, e ela consegue tirar uma foto ou um vídeo, sem filtro, sem nada, para compartilhar lá com os amigos mais chegados. Inclusive para o usuário criar umas espécies de atalhos, né, para deixar mais rápido ainda o compartilhamento de mídias lá com os dois ou três amigos com quem ele mais quer falar dentro do aplicativo. E além também, né, do recurso da câmera, tem dois outros pilares aí de uso do Instagram Threads. Um deles, na verdade, é basicamente a plataforma de mensagens do Instagram, né, só que, de novo, lá, feita para a pessoa conversar com os amigos mais próximos, e o segundo um pouco mais polêmico, porque tem a ver com localização. O aplicativo Threads tem uma coisa que o Facebook está chamando de status, e ele serve para o usuário colocar um emoji, também uma frase rápida indicando lá onde ele está, que ele tá fazendo, coisa desse tipo. Então o usuário consegue definir o status dele como, por exemplo, sei lá, tô na academia, tô no trabalho, tô em casa, tô correndo no parque. E tem uma coisa também, né, que o Facebook tá louco pra todo mundo ativar, que é o status automático aí do aplicativo. Aí, segundo o Facebook, né, esse recurso chamado auto status não vai compartilhar com todo mundo a localização exata do usuário, mas vai coletar essa informação, né, pra conseguir fazer a atualização automática. Então o Facebook comentou, né, que ativando o auto status, o app vai pegar a localização exata da pessoa, vai pegar também o deslocamento, nível da bateria, conexões, né, Wi-Fi lá, para saber melhor onde que está o usuário e atualizar o status dele, né, de acordo com esse tipo de informação. O Instagram Threads ficou disponível para todo mundo, né, no mundo inteiro, aí, tanto para o Android quanto para o iOS. E caso você queira baixar, né, para dar mais informação ainda sobre o seu dia a dia para o Facebook, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, pintou ontem a notícia de que as empresas Outbrain e Taboola vão se fundir para consegui-la, concorrer tanto com o Facebook quanto com o Google de igual para igual nesse mercado de publicidade. O que rola é que, tirando o AdWords do Google, né, e a rede também de publicidade do Facebook, a Taboola e Outbrain são bem grandes, né, são as maiores aí do mundo, usadas, por exemplo, para sites tipo Washington Post, da CNN também, da Microsoft Business Insider. E aí, comentando essa fusão, as empresas falaram que só assim, né, que dá para concorrer de igual para igual aí com o Facebook e com o Google para dar opção para o mercado publicitário. Aí, com essa nova organização, as empresas somadas, né, que tem quase 2.500 funcionários, vão começar a operar sob o comando do CEO, que era da Taboola, né, que agora é das duas empresas. Mas ainda assim, né, antes do negócio ser concluído, ele tem que passar por etapas regulatórias de aprovação para aí sim virar tudo uma coisa só. Bom, e já que eu acabei de citar o AdWords do Google, deixa eu falar rapidinho aqui sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando mais esse episódio do Loop Matinal e que tem curso sobre AdWords. No momento Alura de hoje, eu quero comentar sobre os cursos de marketing digital que a Alura oferece, e isso inclui, né, não só os AdWords do Google, os ads do Facebook também, como LinkedIn Ads, SEO, marketing em rede social, né, tem presença digital e por aí vai. Aí, além desses cursos, né, em marketing digital, a Alura oferece também outros quase 900 cursos em toda a área de atuação da tecnologia, e você que escuta aqui o Loop Matinal consegue se matricular para estudar com eles durante um ano com 10% de desconto. Então, para garantir seu desconto, você acessa o endereço alura.com.br/loopmatinal, tá mais piada em tudo que eles têm a oferecer, e aí quando você quiser se matricular no dos três planos que eles oferecem, você vai conseguir fazer isso com 10% de desconto. Então, de novo, para aprender algo novo ou melhorar o que você já sabe, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora o assunto é a Samsung, que confirmou que vai parar de fabricar os telefones dela em território chinês. Ela comentou que os custos de fabricação de telefones na China chegaram no patamar, né, que ela não consegue mais segurar. Isso aconteceu especialmente, né, infelizmente, para quem trabalha por lá por conta do aumento aí do custo da mão de obra. Essa decisão, na verdade, foi recebida com pouca surpresa. O mercado estava esperando já que ela parou de fabricar umas coisas, fechou fábrica e tudo mais, e tinha migrado já a parte da produção de telefones dela tanto para a Índia quanto para o Vietnã. Aliás, é justamente, né, precisou os países que a galera espera, pelo menos, que ela mova todo o resto da produção, mas especificamente perguntada sobre isso, pelo menos por enquanto, a Samsung não quis se manifestar. Agora, ainda mais ou menos sobre esse tipo de assunto, a Tesla confirmou que no último trimestre conseguiu entregar quase 100 mil carros, que foi um recorde trimestral para a fabricação de veículos dela. Com isso, a Tesla conseguiu somar já mais de 250 mil carros entregues, né, nos três trimestres desse ano, passando, inclusive, né, a somatória total aí dos quatro trimestres do ano passado na produção de carros. Agora, mesmo com esses números positivos, ela tem que acelerar ainda mais, né? Conseguir quebrar mais recordes de produção até o final desse ano. Isso pelo menos se ela quiser cumprir a promessa dela de produzir em 2019 360 mil e 400 mil carros. Essa foi uma promessa que ela fez lá pro começo do ano, né? Sob bastante críticas aí de não conseguir fazer muitos carros, nem com qualidade suficiente para justificar uma produção de larga escala. Então agora resta esperar para ver, né, se ela vai conseguir não só cumprir o número, mas a qualidade também dos carros que ela está fabricando. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre, de novo, né, rumor de que ela vai lançar um iPhone SE 2 no começo do ano que vem. Esse rumor do iPhone SE 2 é uma coisa que vive aparecendo, né? Parece, depois some, já faz uns 3 ou 4 anos, mas parece que agora vai, né? Dessa vez o que aconteceu foi que o Ming-Chi Kuo, que tem fontes boas na cadeia de suprimento, comentou que a Apple vai mesmo lançar o iPhone SE 2 no começo do ano que vem, e ele comentou também que enquanto na parte de fora ele vai ser parecido com o iPhone 8, na parte de dentro vai ser melhor ainda, parecido com o iPhone 11. Então ele comentou que o iPhone SE 2 vai contar com processador A13 e 3GB de RAM, mas vai ter o Touch ID ao invés do Face ID. Vale lembrar que a primeira geração do iPhone SE foi anunciada no começo de março de 2016 e pintou no fim de março também de 2016, então pode ser mesmo, né? O Ming-Chi Kuo comentou que ele vai pintar lá pro começo do ano que vem, então vale reservar no calendário. Se você está esperando o iPhone SE 2, março pode ser um bom mês para que isso aconteça. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um aplicativo ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. falou!